Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Silas Monteiro, Lucas Lapa, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Aurélio do Temporada Livre, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Niantic, que anunciou que finalmente, né, vai deixar o pessoal escolher uma equipe nova, né, um time novo lá no Pokémon GO. Ela falou que amanhã vai lançar um item novo, né, um item pago chamado Team Medallion, que é tipo o medalhão do time ou medalhão da equipe. E uma vez comprado esse medalhão, o usuário consegue alterar a equipe que ele escolheu quando baixou o jogo. O pessoal baixou faz bastante tempo, né, não pode trocar até hoje, o pessoal se arrependeu, agora consegue trocar, mas tem que pagar, né? A Niantic falou que quando esse Team Medallion chegar, a partir de amanhã, ele vai custar 1000 Pokécoins, e disse também que o pessoal vai conseguir usar esse item uma vez por ano para trocar de equipe. Agora, uma outra coisa que virou notícia no mundo dos jogos na sexta-feira foi o fato do FTC, que regulamenta o mercado americano, ter anunciado uma espécie de workshop público para falar de loot boxes. Essas loot boxes são umas caixinhas surpresas com bônus, né, que existem em vários jogos, e tem muito órgão regulatório que acha que isso tem que ser proibido porque é jogo de azar, né, entende como jogo de azar, é proibido fazer com criança, então querem proibir a coisa toda. Então, por conta disso, o FTC quer conversar com o público americano a respeito da percepção, né, das loot boxes, e isso provavelmente vai ser usado numa investigação do Senado americano para cima das caixinhas, que por sinal já está acontecendo. Dando sequência a essas notícias sobre o mundo dos jogos, a Epic Games finalmente marcou a data da final da Copa do Mundo do Fortnite, que vai dar $30 milhões em prêmios lá para os vencedores. Ela falou que a etapa final do torneio vai acontecer de 26 a 28 de julho na cidade de Nova York, mas não falou o lugar exato ainda, só tem que esperar um pouquinho para ver, mas pelo menos já sabe que é Nova York, lá no final de julho. E por último, sobre esse mercado, pintaram mais informações sobre o evento que o Google vai fazer na Game Developers Conference no dia 19 de março. Na sexta-feira, o site 9to5Google falou que além de apresentar uma plataforma de streaming de jogos, o Google também vai mostrar uma espécie de console, né, que é por meio desse console que o pessoal vai conseguir fazer streaming lá dos jogos, né, que eles estão testando aí faz um tempo. Agora, o rumor de que o Google estava fazendo uma espécie de hardware, né, para conseguir rodar mesmo streaming de jogos é uma coisa que tinha rolado em junho do ano passado, quando apareceu no site o Kotaku, e o negócio agora é esperar, né, mais vazamentos aí de especificações sobre esse hardware, por exemplo, ou então para o evento do Google, né, que é no dia 19 de março. Bom, começa hoje lá em Barcelona a Mobile World Congress, conhecida como MWC, mas ao longo do fim de semana, diversas empresas aproveitaram a presença dos jornalistas para fazer eventos, né, anunciar os produtos que elas vão lançar até o final desse ano. Dentre esses eventos, um dos que mais chamou a atenção do pessoal ontem foi o da Huawei, e lá ela anunciou o telefone dobrável dela, que ela chamou de Mate X. Ele tem uma tela OLED de 8 polegadas, né, que quase não tem bordas, e ao contrário do Galaxy Fold, que dobra com a tela para dentro, o pessoal dobra o Mate X para fora, então a tela envelopa lá o aparelho, né, quando ele tá dobrado. Já uma segunda diferença dele, né, que quando o Mate X tá dobrado, ele tem 11mm de espessura e não 17, como é o caso do Galaxy Fold, e aí com ele dobrado, a pessoa consegue usar a tela da frente com 6,6 polegadas, e a parte de trás é um pouquinho menor, tem uma diferença 6,4 polegadas. Aí essa diferença acontece porque na parte de trás do aparelho, uma das laterais tem uma curvinha, né, apontando para baixo, quando a pessoa fecha o celular, né, dobra o celular, ela consegue encaixar a parte de trás lá nessa parte dobrada, então ele fica com o acabamento de celular mesmo, né, arredondado lá nas duas laterais. A Huawei comentou que esse aparelho, que é o Mate X, vai chegar ao mercado com uma bateria de 4.500 mAh e o lançamento dele está previsto para metade desse ano, custando equivalente um pouquinho mais lá de $2.600. Já algumas outras empresas que anunciaram produtos ontem foram a Xiaomi com o Mi Mix 3, que tem conectividade 5G, desliza a tela para baixo, né, para conseguir acessar a câmera frontal, e também a HMD, que dentre outros aparelhos apresentou oficialmente o Nokia 9 PureView, que tem 5 câmeras na parte de trás. Já a LG apresentou o LG G8 ThinQ, que vai emitir som através da tela, ao invés de contar com uma caixa de som frontal, e vai ter também reconhecimento facial 3D lá, tipo o Face ID da Apple, né, então tem o notch da parte de cima do aparelho para colocar essa tecnologia, e ela também também mostrou o V50 ThinQ, que é essencialmente, tem umas diferenças, né? Mas essencialmente o V40 com 5G, resfriamento a vapor lá do processador ao invés de resfriamento líquido, e uma segunda tela acoplável lá, que a pessoa coloca como se fosse um case, é bem interessante. Aliás, se você quiser ver melhor aí esses aparelhos, né, dá uma espiada no canal do Loop Infinito no YouTube, que vai pintar hands-on, primeiras impressões dos aparelhos da LG, e também ao longo da semana. O Will aqui do Loop tá lá pra fazer a cobertura de perto e mostrar pra vocês, então se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube se você não tiver feito isso ainda. Bom, e por último, hoje sobre a feira, a Microsoft fez um evento e mostrou a segunda geração do HoloLens, que é aquele capacete dela, né, o headset de realidade mista que ela apresentou faz um tempo, mas que não colou muito, né, até hoje. Então, essa segunda geração do HoloLens tem um processador ARM, tem duas vezes mais campo de visão, tem uma armação mais leve e mais confortável de usar, e a Microsoft comentou que o foco dele agora, né, é só para empresas, pessoal mais profissional, e por conta disso, essa unidade aí já está em pré-venda custando $3.500. Bom, vamos falar sobre o Facebook. No final da semana passada, a empresa finalmente anunciou que vai fazer a coisa certa e vai acabar com a VPN Onavo, que na verdade servia só para eles espionarem lá o pessoal e pegar os dados, né, trafegados, tanto enviados quanto recebidos lá pelo celular. Isso quer dizer que essa VPN Onavo do Facebook vai ser removida só da Play Store, né, que tinha sido banida da App Store em agosto do ano passado, e de quebra, o Facebook falou também que vai acabar com aquela operação, né, que usava empresas laranjas para pagar, subornar crianças com até $20 por mês para pegar os dados também dos celulares lá das pessoas. Aí, comentando essa decisão, o Facebook falou que a coleta de dados da Onavo e esse programa também de espionagem disfarçada de pesquisa, né, vão acabar imediatamente, mas por outro lado, a VPN Onavo vai continuar funcionando e ficar disponível na Play Store por um tempo, mas depois vai acabar. Agora, uma outra coisa sobre o Facebook que virou notícia no fim da semana passada foi a descoberta do Wall Street Journal de que tem dezenas de aplicativos que estão repassando dados para o Facebook sem o usuário saber, né? Apps de terceiros, tá pegando dados para o Facebook. Alguns desses aplicativos são de saúde, bem-estar, finanças, busca imobiliária, app até de planejamento familiar e acompanhamento menstrual. E aí o Facebook chupa esses dados todos, né, a partir do SDK que ele convence o pessoal a colocar nos aplicativos e usa o dado, claro, né, para colocar no direcionado lá de volta para esse pessoal. Aí nessa matéria, o Journal falou também, né, que dos 70 apps que eles olharam, 11 deles, que tem tanto para Android quanto para iOS, estão pegando dados, né, repassando para o Facebook sem informar para o usuário. E a coisa toda, no fim das contas, acontece de um jeito que nem o Google e nem a Apple conseguem saber, né, sequer o que está acontecendo lá com o aplicativo. O Journal disse ainda que dois desses apps, que são o Flow Health de acompanhamento menstrual e Brief também de meditação, reconheceram que estão jogando sujo, né, e vão repensar essas decisões que eles tomaram. E caso você queira ver essa matéria completa, é que eu sugiro que você leia, o link está aqui na descrição. Quem escutou aqui o Loop Matinal na sexta-feira deve lembrar que eu falei que o botão da Bixby do Galaxy S10, da linha S10, na verdade vai poder ser remapeado, né, para chamar outros aplicativos com um ou dois toques, e eis que na própria sexta-feira pintou uma informação mais bacana ainda, que é o fato de que mais telefones da Samsung vão receber esse tipo de recurso, né, conseguir remapear lá o botão da Bixby. O que rola é que a Samsung confirmou, né, que a linha S8, S9 e Note também vai receber esse recurso aí de conseguir remapear o botão da Bixby, e ela falou que ele vai chegar no update futuro para quem tá rodando lá o Android Pie, né, que tá chegando esses aparelhos. Já um outro assunto sobre a Samsung que pintou na sexta-feira foi o fato do pessoal do JacksonMark ter publicado já, né, um review lá da câmera do Galaxy S10 Plus, e a câmera se deu bem, saiu bem lá. Eles deram 109 pontos de nota geral, né, que quer dizer que ele empatou no topo do ranking com o Huawei Mate 20 Pro e com o Huawei P20 Pro também. E aí no ranking de selfies, o S10 Plus ultrapassou o Pixel 3 e ficou na ponta lá desse ranking que é novo, né, conseguiu atingir 96 pontos. Aí a JacksonMark falou ainda que os destaques do S10 Plus ficaram pro efeito de fundo borrado, renderização de cores e alcance dinâmico também, né, tudo nas câmeras traseiras. Mas por outro lado, eles falaram, né, que ele peca um pouquinho lá para tentar reduzir ruído e tira os detalhes da foto, que devia continuar lá, tinha que tirar só ruído, eles exagera um pouquinho nisso aí. Agora, junto do review da câmera do S10 Plus, eles publicaram também o review das câmeras do Xiaomi Mi 9 e deram nota 107 geral, né? Então ficou abaixo lá desses três que eu comentei agora, que são os dois da Huawei e esse novo aí da Samsung. Aí, uma coisa bem positiva sobre o Mi 9, que ele ficou no topo do ranking lá quando o assunto é vídeo, ficou com 99 pontos, que é um a mais do que o P20 Pro e dois a mais do que o Mate 20 Pro e que o Galaxy S10 Plus. Bom, e por último, hoje tem duas notícias sobre a Apple. A primeira delas é que a Adobe, na verdade, né, corrigiu o bug do Premiere Pro CC, que estava estourando a caixa de som lá dos MacBooks Pro. E a segunda notícia é um rumor, na verdade, né, que pintou na sexta-feira e foi publicado lá pelo Digitimes. Eles disseram que para os iPhones do ano que vem, ou seja, tá longe ainda, né, a Apple planeja passar a usar processadores de 5 nanômetros ao invés de 7 feitos pela TSMC. E isso faz sentido, né, já que a TSMC tinha adiantado já que investiu $25 bilhões para conseguir fazer mais processadores de 5 nanômetros mais rápido em dar conta de uma demanda que está chegando. A adoção desses chips vai proporcionar mais eficiência, menos consumo de energia também em relação aos iPhones desse ano, né, que vão manter os chips de 7 nanômetros que pintaram no ano passado, mas isso é tudo rumor. O desse ano tem que esperar mais uns 6 ou 7 meses aí para conseguir descobrir, e 2020 está longe, mas que bom que tem rumor pelo menos que vai ter 5 nanômetros ao invés de 7. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também puder contribuir com o podcast com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Aí, por outro lado, uma coisa positiva sobre o Mi 9 é que ele ficou no tamping... No tamping! Já algumas outras empresas que anunciaram produtos foram a Xiaomi, com o Mi Mix 3, que tem conectividade 5C... 5C? Ah, inventei uma internet aqui.